Aconteceu.
Vamos saber agora com a Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, o que aconteceu essa semana no plenário da Câmara. Bom dia, Ana Raquel.
Bom dia, Edson. Bom dia, Bea. Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem?
Pois é, tudo bem. Em plenário, né, essa semana, uma semana aí que muita obstrução, acabou emperrando algumas votações, mas finalmente saiu do papel o Sistema Único de Segurança Pública, que era um projeto antigo até, mas que agora, com essa questão, né, da segurança em voga, acabou sendo aí ressuscitado e a discussão foi à frente até a aprovação, né?
Exatamente, Edson. A gente já tinha aí algumas semanas essa discussão no plenário. Como você falou, é um projeto antigo, mas de toda forma ele ganhou uma força. Nesse momento em que se fala muito de segurança, até por conta da intervenção federal no Rio e outras ações, o plenário, o primeiro passo para aprovar esse projeto foi algumas semanas aprovar urgência para ele, que aí ele saiu ali direto das comissões para o plenário. E nessa semana, então, o relatório do deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, ele foi aprovado. Uhum. A ideia, e o próprio deputado falou aqui muitas vezes em entrevistas com vocês, de que não é você criar novos custos, novas despesas. Na verdade, é você pegar as estruturas que hoje já existem nos organismos de segurança estaduais, às vezes municipais e também federais, e que eles possam conversar entre si. Você ter uma coordenação, um sistema coordenado. E essa que seria, então, a grande ideia e o que se busca com o Sistema Único de Segurança Pública, que aí ganhou essa sigla de SUSP. E essa ação coordenada pelo projeto que sai, então, aqui da Câmara e vai agora para o Senado, ele mantém, ele deixa com o Ministério Extraordinário da Segurança Pública a gestão do SUSP, porque a gente fala, deixa com o Ministério, porque o Ministério ainda está aqui em análise no Congresso por uma medida provisória.
Sim.
Mas já foi criado o Ministério e aí o projeto aprovado já prevê que a gestão do SUSP caberá ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que cada organismo de segurança vai ter que cumprir algumas metas, essas metas vão ser regulamentadas, por exemplo, a redução no número de homicídios, alguns, no caso dos corpos de bombeiros, a prevenção de incêndio, algumas metas que vão ser ali estabelecidas em regulamentos. E o que está lá no projeto do SUSP é que quem deixar de fornecer ou atualizar seus dados, informações, ou eventualmente não cumprirem essas metas, claro que tendo justificativa, aí tudo vai ser regulamentado, mas que esses entes, então, deixem, por exemplo, de ter dinheiro para ações relacionadas a um aprimoramento do sistema. Então, fica penalizado esse ente com a proibição de celebrar parcerias com a União para financiamento de programas de segurança pública, ou até mesmo parar de receber recursos. Isso tudo, como eu disse, vai ser regulamentado. O projeto, ele dá aí as diretrizes gerais. Uma questão que foi retirada do texto pelo relator, deputado Alberto Fraga, e fazer a responsabilidade civil e penal do agente público que omitir informações legais. Da forma como ficou no texto, ele permanece apenas com a responsabilidade administrativa. O que que aconteceu? Você comentou aqui, Edson, no início, que houve muita obstrução, e houve. Mas não foi uma obstrução relacionada ao projeto em si.
Não.
A gente teve essa semana, que muito fortemente, nas sessões do plenário da Câmara, parlamentares de oposição, principalmente aí do PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, protestando contra a prisão do ex-presidente Lula. A gente lembra que o ex-presidente foi preso no último sábado, está desde o último sábado na superintendência, preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, e que parlamentares de oposição acreditam e defendem em plenário, estão defendendo em plenário, que há uma anormalidade nessa prisão e que, por isso, eles estão em obstrução política, uma obstrução contra essa prisão. Então, até a gente teve nas nossas matérias algumas sonoras, como a gente diz aqui no nosso jargão, quer dizer, a opinião ali do parlamentar em plenário, por exemplo, falando, o parlamentar, por exemplo, a deputada Jandira Fegali, que falou que não era contra a criação de um sistema único de segurança pública, mas que achava necessário se fazer essa obstrução política em protesto. Então, acabou que nessa semana a Câmara votou apenas o SUSP, porque as obstruções duraram muitas horas. Na terça-feira, o presidente da Câmara acabou adiando a votação para quarta, exatamente por conta de mais de 3 horas de obstrução, que são esses recursos regimentais que a oposição utiliza para poder não votar alguma proposta. E na quarta-feira, quando o SUSP foi votado, foram 4 horas de obstrução. E por isso a previsão de que se também votasse o chamado cadastro positivo, a obrigatoriedade de nomes de bons pagadores irem para o chamado cadastro positivo, esse projeto não foi votado. Uhum. Há uma possibilidade dele ser votado na próxima semana, e aí eu já entro um pouco em perspectiva, porque uma discussão que houve no plenário essa semana, uma preocupação de muitos parlamentares em relação a esse projeto do cadastro positivo, foi como é que vai ficar a proteção dos dados dos consumidores no momento em que se discute a questão até do Facebook, a ida do Mark Zuckerberg no Congresso americano, tanto Câmara quanto Senado. Uhum. E muitos parlamentares ficaram preocupados em plenário na votação dessa proposta, se isso não poderia gerar aí um problema, em vez de uma solução de diminuição de juros, que é o que se busca com o cadastro positivo, se não poderia trazer problemas aos consumidores.
Sim.
Então fica essa discussão, que provavelmente retorna na próxima semana.
É, exatamente. Nós repercutimos, inclusive, isso aqui. É uma das questões que nós colocamos aqui na... Agora me foge a memória o nome do deputado.
Orlando Silva, né?
Orlando Silva. Com o cadastro positivo? Não, Orlando Silva foi sobre segurança de dados, né? Mas houve um outro deputado que falou com a gente sobre cadastro positivo e me fugiu o nome. Mas que nós repercutimos exatamente isso, né? Uma das questões que nós colocamos aqui foi justamente a proteção de dados. E é uma questão que é uma preocupação dos parlamentares, inclusive dos que são favoráveis ao projeto, né, para que, na maneira como se for fazer a implantação disso, seja feita realmente tenha esse cuidado, né, sobre a proteção de dados dos consumidores, que é uma coisa extremamente importante aí. Agora, nós tivemos a primeira semana de votações na CCJ, né, Ana?
Exatamente. A gente teve a instalação e eleição de presidente da CCJ na semana passada e essa semana de votações. E a gente teve alguns projetos aprovados na CCJ. Por exemplo, a gente destaca aqui a proposta que inclui entre as terapias previstas no SUS para tratamento de pacientes, principalmente mulheres, né, que tiveram a mama retirada por conta de um câncer, por exemplo, que se possa fazer a drenagem linfática manual. Essa foi uma proposta que foi aprovada e, como não precisa passar pelo plenário, ela já pode ir para o Senado.
Interessante, né? Ela é conclusiva, né?
Ela é, exatamente, ela é conclusiva. Também a gente viu a aprovação da criação de uma semana dedicada ao trânsito e de campanhas relacionadas ao trânsito. E agora, Edson e Bel, um destaque também da CCJ foi um assunto que não foi votado, que é a discussão sobre a tramitação da proposta de emenda à Constituição que tira aquela dúvida em relação à prisão em segunda instância. A possibilidade, né? Tem essa possibilidade de deixar mais claro ali no texto constitucional, deixar mais clara essa possibilidade. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele já reafirmou o entendimento dele de que, durante o período da intervenção federal no Rio de Janeiro, as propostas de emenda à Constituição elas não podem ser votadas em plenário, porque a própria Constituição determina que não pode ser emendada durante um período de intervenção federal, mas no entendimento do deputado presidente Rodrigo Maia, as propostas podem ser discutidas nas comissões e até votadas nas comissões. Mas existem entendimentos diversos. Alguns partidos, inclusive, já apresentaram questionamentos à Comissão de Constituição e Justiça contra esse entendimento do presidente Rodrigo Maia e até questionando a indicação que foi feita essa semana do deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, para relatar essas propostas que estão lá. Então, realmente, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, ele colocou isso essa semana, que não gostaria de ter avançado ainda essa discussão lá, enquanto não se resolver essas questões de ordem, esses questionamentos sobre a tramitação de PECs durante a intervenção federal.
Agora, curioso, porque quem resolve a questão de ordem, se não for a presidência, é a própria CCJ, né?
Então, é isso que ele está falando, que existem esses questionamentos já dois.
Então, a própria CCJ tem que se manifestar sobre isso primeiro, para depois, então...
Isso, mas foi exatamente essa discussão, Edson, essa semana, porque já existem dois questionamentos a esse entendimento do presidente Rodrigo Maia à Comissão de Constituição e Justiça, e o deputado Daniel Vilela está colocando exatamente isso, que é importante que a CCJ, primeiro, analise essa questão, se pode ou se não pode, o que eles, né, o que os parlamentares que compõem a CCJ entendem sobre isso, para aí sim haver esse avanço ou não na discussão dessa proposta de emenda à Constituição.
Maravilha. E, finalmente, né, Ana, as sete comissões permanentes foram instaladas, né? E agora, das 25 comissões permanentes da Casa, só falta a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ter a sua presidência confirmada, né?
Exatamente, Edson. A gente teve aí 17 comissões das 25 sendo instaladas na semana passada, e essa semana a gente teve mais 7. E ficou pendente realmente só ali um acordo para a Comissão da Mulher. Já se definiu que quem vai comandar a Comissão da Mulher vai ser o PT. Né? E, por enquanto, o nome indicado é da deputada Ana Perudini, de São Paulo. O que aconteceu essa semana? Essa definição da ordem de escolha das comissões é feita pelo critério da proporcionalidade partidária, quer dizer, o tamanho das bancadas na eleição de 2014, quem foi eleito. E as comissões, os partidos vão lá escolhendo, tem uma ordem de escolha. Essa semana a gente observou algumas trocas. Alguns partidos que tinham ficado com uma determinada comissão entraram em um acordo para trocar. Então, por exemplo, o que ficou? O PCdoB, por exemplo, que inicialmente estaria com a Comissão da Mulher, trocou e ficou com a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que nessa semana elegeu o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Por exemplo, a Comissão de Meio Ambiente, que caberia ao PT, num acordo acabou ficando com Solidariedade, e o presidente eleito foi o deputado Augusto Carvalho, do Solidariedade aqui do Distrito Federal. E o PT acabou, então, nesse acordo, ficando com a Comissão da Mulher, e acabou não sendo feita a eleição essa semana, mas provavelmente será feita na próxima semana, e aí sim a gente vai ter as 25 comissões permanentes instaladas e com presidentes eleitos. Essa semana, inclusive, algumas comissões que foram instaladas na semana passada já começaram a fazer as suas audiências públicas. A gente teve, por exemplo, audiência pública na Comissão do Esporte, que tratou dos esportes de criação nacional. Então, aos pouquinhos, a gente vai vendo essa retomada dos trabalhos, e também a gente teve algumas comissões permanentes votando propostas, aprovando requerimentos. Então, aos pouquinhos ali, a gente vai vendo essa retomada dos trabalhos em 2018. E, rapidamente, um assunto que também chegou ontem, Edson, aí eu encerro minha participação aqui, é que o governo anunciou ontem os números da proposta de diretrizes orçamentárias para 2019. Essa proposta deve chegar hoje aqui ao Congresso, e uma das questões ali de números é que o salário mínimo para o ano que vem está previsto em R$ 1.002,00, e mantido também um déficit nas contas públicas, quer dizer, o governo gastando mais do que arrecada, e uma previsão de déficit de R$ 139 bilhões para o ano que vem. Esse ano a gente tem um déficit previsto de R$ 159 bilhões.
E a previsão é que chega hoje esse projeto?
Sim, a LDO. A LDO deve chegar, existe aí prazo constitucional, né, para entrega aqui ao Congresso. Mas
ele deve ser aprovado no primeiro semestre, né, a LDO.
Sim. Então ela chega hoje.
Depois vira peça orçamentária propriamente dita no segundo semestre.
Mas a gente fica sabendo os números antes, porque geralmente o governo faz uma coletiva de imprensa no dia anterior. E foi o que aconteceu ontem. O Ministério do Planejamento fez essa coletiva passando os números que cabe ao Ministério do Planejamento a elaboração da LDO e da lei orçamentária depois.
Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, conversando aqui com a gente sobre os acontecimentos da semana aqui na Câmara. Obrigadíssimo.
Obrigada a vocês.
Ótimo fim de semana para você.
Vocês também.